Sejam muito bem-vindos. Eu sou o João Vilela e esse é mais um episódio do Mesmo Barco. Na conversa de hoje, vamos falar sobre cristianismo e preconceito racial. É um papo super relevante e bastante necessário, especialmente à luz das demonstrações de racismo que a gente viu na última semana. O assassinato do George Floyd aflorou mais uma vez a discussão sobre racismo na sociedade. E eu acredito que nós, como cristãos, precisamos participar ativamente dessas discussões. Se existe uma parte da nossa sociedade que está sofrendo, é lá que a gente precisa estar. E para pensar nesse tema com a gente trouxe a ativista social cristã Isa Vicente. Isa, seja muito bem-vinda no Mesmo Barco.
Obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês e estou bem animada para essa conversa.
Pessoal, temos o privilégio de ter a Isa aqui com a gente, que é formada em Direito pela UF, fundadora do Politiza, certificada pelo Renova BR e host do podcast Nova Pontes. Se tem alguém que está pensando cristianismo, política e transformação social, tenho certeza que é ela. E eu acho que dá para dizer que você é uma webcrente também, né?
Eu sou super webcrente, fiz muitos amigos na comunidade e eu gosto muito, assim, de estar ali. Claro, alguns debates eu acho bem desnecessários, mas outros eu acho muito importante a gente fazer. E tô sempre tentando conversar com os amigos, com os irmãos, pra gente poder levantar temas relevantes enquanto cristãos no Twitter.
Inclusive, a gente te conheceu no Twitter. Um amigo meu me falou, eu botei o seu Twitter lá e te achei, comecei a ler tudo que você escreveu, porque achei super relevante, né? E é muito legal mesmo, esse potencial que a gente tem hoje com as mídias sociais, e ter gente que cristã, assim, se posicionando, escrevendo e estando nessas mídias, assim, acho muito maneiro. Bom, nós estamos aqui, muito felizes por ter você aqui com a gente, Isa, e muito obrigado por participar com a gente. Eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho sobre o seu último artigo, Racismo é Pecado. Ele teve uma repercussão muito boa e me fez pensar bastante, pessoalmente. Qual que foi a sua motivação para escrever ele?
Então, tudo aconteceu quando, na semana que teve a morte do George, na verdade, quando teve os protestos nos Estados Unidos, e aí no domingo, não lembro exatamente o dia, mas acho que foi o primeiro domingo de junho, ia ter o ato Vidas Negras no Rio de Janeiro, e eu sigo muitos ativistas negros, e, né, não cristãos, e eles iam fazer o ato no Rio, e eles estavam pedindo apoio na rede social para subir a hashtag. Aí eu pensei assim, poxa, quero me engajar nisso, já que eu não posso estar presencialmente, porque eu moro no interior, também pela questão da pandemia, mas eu quero me engajar e eu quero mover minha rede, a galera que está aqui, que me acompanha, para isso. E eu sei que grande parte das pessoas que me acompanham são jovens evangélicos. Então, eu quis incluir na hashtag Vidas Negras Importam, a hashtag Racismo é Pecado. E, dessa hashtag, eu comecei a fazer vários tweets com essa temática. E aí, eu peguei esses tweets de forma mais complexa e coloquei num texto, né, no artigo no Medium. E aí foi um texto que eu fiz, eu incluí o debate que eu estava fazendo no Twitter com um texto que no sábado eu tinha escrito para um pastor amigo meu em Santa Catarina, que ele falou que queria postar um texto desse sobre esse assunto na página da igreja e ele me pediu, uma igreja em Balneário de Camboriú. E aí eu uni esse debate do Twitter com esse texto que eu tinha escrito para esse pastor e deu esse texto, O Racismo é Pecado, que, né, viralizou, posso dizer assim, foi publicado em vários lugares, em várias páginas de igreja, muita gente falando sobre, e a minha motivação era realmente mostrar para a igreja que a gente tem que falar sobre isso, porque além de ser um crime, é um pecado, né, é uma ofensa à imagem de Deus. Então eu quis levar isso para um lugar mais profundo na consciência do cristão. Porque o racismo é pecado, o racismo é crime, desde a década de 80, desde o finzinho da década de 80, racismo é crime no Brasil. Mas isso não impactou de uma forma que os casos de racismo parassem de existir, ou que a mentalidade da sociedade mudasse, e o lugar do negro na sociedade mudasse. Então, eu pensei, olha, 80% da nossa população é católica ou evangélica. Então, a gente precisa fazer esse debate de um jeito que faça sentido para a consciência dessas pessoas. E aí, como evangélica, eu fiz esse debate. Eu recebi algumas críticas, né? Porque as pessoas acham que o fato de falar que racismo é um pecado está diminuindo a dimensão criminal da conduta. Mas, assim, enquanto uma pessoa formada em direito, eu falo com muita tranquilidade que a lei, a existência da lei não muda a conduta. O que muda a conduta, o que muda a sociedade é a mudança de práticas. Então, a lei é importante, ela tem que existir, mas ela não deve existir sozinha. Ela tem que existir junto com o debate e com a educação das pessoas, uma educação antirracista. E isso tem que estar incluso também nas religiões, né?
Super legal essa posição, li o artigo, acho que foi, pelo menos para mim, foi muito esclarecedor, abriu a minha cabeça. Eu sou um cara, pessoalmente, assim, que não tinha tanto contato com o tema, sempre ouvi falar dele, mas nesses últimos momentos, principalmente refletindo no meu papel como cristão, eu entendi que eu precisava saber mais dele. Eu entendi que era importante eu entender essa... buscar entender essa realidade. E mais do que isso, era importante ouvir, né? E para mim, quando você escreve, eu leio, mas é uma forma de ouvir também. É uma forma de ouvir sobre uma questão que é realidade, né? É uma realidade no Brasil, é uma realidade nos Estados Unidos, é uma realidade no mundo, assim. Esse movimento que é o Vidas Negras Importam, que não sei nem se eu posso falar que ele veio dos Estados Unidos, né? Como Black Lives Matters. Mas ele tem relevância por si só, assim. Ele clama por algo que é importante e clama por algo que nós, como cristãos, a gente tem que estar atento, tem que estar atento para ouvir, né? E até nessa linha, Isa, eu queria te perguntar um pouco, como é que essa questão do racismo, ela se deu na história, assim? Porque hoje a gente teve toda essa movimentação nas mídias. E acho que muita gente começou a se engajar, começou a procurar, eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Mas eu entendo que essa luta antirracista, ela existe há muito tempo. E muita gente, ao longo da história, teve lutando contra o racismo, né? A gente teve, por exemplo, o Martin Luther King, que foi um expoente, assim, nessa luta. E eu entendo que ela se deu no mundo inteiro, aqui no Brasil também. Então eu queria te perguntar, mais como alguém que quer conhecer mesmo, e aprender mais sobre isso, como é que se deu essa evolução histórica, assim, e por que que hoje a gente está falando de racismo mesmo?
Então, João, para a gente falar de racismo, a gente precisa falar de escravização, né? Que foi o processo aí de escravização sistemática de pessoas negras aqui no continente americano, especificamente no Brasil, durou cerca de 400 anos. Então, todo esse processo, ele não existiu de forma mecânica. Ele existiu com um fundamento moral, um fundamento científico, e até fundamento religioso, que consistia na desumanização e na objetificação do negro, o negro como coisa, não como ser humano, como algo a ser negociado no mercado. E todo esse processo de séculos, ele deixou uma herança, deixou duas heranças, vamos dizer, em linhas gerais. Uma no subconsciente das pessoas, que o negro é inferior, e outra na posição do negro na sociedade, nas suas condições de vida mesmo, de acesso à moradia, acesso à educação, acesso à saúde. Então, essas heranças, elas não terminam com a abolição da escravatura, né? Em 1888 houve a abolição jurídica da escravatura, mas isso não significou um fim do racismo e um fim da condição de subalternidade das pessoas negras. Na verdade, aprofundou ainda mais uma desigualdade herdada por anos e anos. Então, para a gente falar de movimento negro, é falar disso, de uma luta pela emancipação, pela liberdade de fato, não só de direito, das pessoas negras. As pessoas negras podendo acessar a espaços de poder, a terem suas vidas preservadas, a terem direito de ir e vir, direito de professar suas religiões, de adentrar nos espaços. Então, a gente tem um mito no Brasil muito grande que a gente é equalizado racialmente, porque todo mundo tem o sangue do negro e tudo mais. Só que, de fato, a gente vê que nas estatísticas de violência, de desigualdade de renda, de desigualdade de acesso à educação, as pessoas negras estão sempre no lugar de desprivilégio. Então, nesse contexto, é que o movimento negro existe. E o movimento negro não é uma coisa una, né? Por exemplo, na história do Brasil, a gente tem a Frente Negra Brasileira, que se articulava para que os negros tivessem acesso a terrenos, tivessem acesso a bens da vida. E aí a Frente Negra se encerrou por um tempo. Aí na década de 80 veio muito forte, junto com todas as demandas que estavam acontecendo no Brasil por democracia, vem uma nova onda aí de movimento negro com intelectuais e na Constituinte, né, na nossa Constituição, na Constituição de 1988, a gente tem aí a criminalização do racismo como um crime inafiançável. Então, dizer movimento negro não é pessoas, não é, não surgiu agora na internet, né? Mas a nossa geração, ela traz isso de fazer o debate online. E muitas, o celular, ele é hoje visto como uma arma de combate ao racismo, porque as ações racistas são filmadas, há o print, há o áudio, então tudo isso fez com que o racismo fosse mostrado. O que era velado, o que era debaixo do tapete, ou o que a gente já tinha achado que havia superado, porque as do Martin Luther King, porque o Obama era presidente, como é o caso dos Estados Unidos, nunca deixou de existir. Então, nesse cenário é que, por exemplo, o movimento Black Lives Matter surge porque as pessoas negras americanas já estavam saturadas, esgotadas da violência racial, da violência policial racista, e mesmo com um negro já tendo alcançado a presidência, com diversos negros, na cultura pop, essa cultura não mudou. Então, esse movimento vem muito nesse contexto. É um movimento de contra a violência direcionada às pessoas negras. Então, assim, para a gente. E aí, voltando para o Brasil, eu acho que a gente está florescendo aí desde os anos 2000, né? Com o advento da criação do Estatuto da Igualdade Racial, as políticas de cota. Todo esse debate sobre racismo, ele começou a entrar no centro das discussões políticas, porque, né, envolve direitos econômicos, acesso à universidade. Então, mas isso sempre foi feito. Por exemplo, a minha mãe participou do movimento negro na década de 80, que era muito ligado à afirmação da beleza negra, à afirmação da autoestima do negro. Então é um pouco disso, assim. Não sei se eu te respondi bem.
Perfeito, Isa. Era esse o ponto mesmo. Uma coisa que eu queria pensar com você também era sobre esse movimento Vidas Negras Importam. Eu queria entender o porquê que ele é tão relevante, onde é que ele quer chegar e o que que no fim das contas ele está reivindicando.
Então, os movimentos negros no Brasil, eles têm pautas muito diversas, mas existe assim um núcleo duro, né, que é a inserção do negro e a representatividade, né, nos espaços de poder, e a violência policial também, que afeta as periferias, porque constantemente pessoas e até crianças negras são alvos de violência policial e discriminação, violência geral também no contexto da guerra entre facção e a violência policial. E não há um debate e uma relevância para isso. Não dá o status da violência que de fato é. A gente naturalizou crianças negras morrendo, indo para a escola, brincando no quintal. E então esses movimentos, o Vidas Negras no Brasil, ele vem muito nesse contexto de uma desigualdade racial e uma desigualdade de tratamento do Estado, né, frente à vida das pessoas negras, porque a gente sabe que no Brasil há 70% das pessoas que ocupam favela são pessoas negras, e aí, nesse espaço que é majoritariamente negro, a abordagem policial, a forma que o Estado chega é profundamente truculenta e não desenvolve políticas públicas. Chega com a repressão, e uma repressão que muitas vezes leva, mata e tira a vida de pessoas inocentes. Então, focando nos protestos que aconteceram nesse mês, era muito sobre o genocídio da juventude negra também, que é um dado que existe, né? A ONU fala muito bem desse dado, que é que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Porque se a gente for ver as estatísticas de violência, mais jovens negros morrem do que pessoas brancas. Então, tem esse dado, tem essa questão da inserção no mercado de trabalho, na educação. e a violência racial. São, acho que, os dois motes aí que a gente está debatendo enquanto pessoas negras na internet, ativistas e tudo mais.
Agora, Isa, a gente está falando de violência, preconceito, questão de transformação social também. E onde é que entra a igreja nisso tudo? Assim, qual que é a participação dos cristãos? Tanto, não sei se eu posso dizer isso historicamente, mas hoje em dia também. Como é que os cristãos eles têm se mobilizado ou então as igrejas têm abordado esse tema?
Então, a igreja, ela existe na sociedade, né? Então, ela reproduz muito da sociedade. Então, por a gente ter aqui no Brasil esse debate sobre racismo muito raso, a gente aprendeu que se a gente não falar sobre é melhor, ou se a gente não dá nome aos bois, a gente já está resolvendo o problema. Então, a igreja também adota um pouco desse posicionamento, que é de não falar sobre, né? Então, eu vejo a igreja hoje. Não vou dizer de maneira geral, existem casos pontuais, né? Tem algumas denominações são mais intencionais no combate ao racismo, mas olhando o panorama geral, há uma omissão, né, quanto a esse tema. E no seio da igreja, há irmãos que reproduzem falas e atitudes racistas de inferiorização do irmão que é negro, e muitas vezes isso não é responsabilizado como deve ser. Né? Tanto o que chegar a afetar na esfera criminal, quanto também na esfera do pecado mesmo, da exortação. Então, eu acho que a igreja é muito omissa em relação ao racismo, mas, por outro lado, a igreja é muito negra, né? Olhando principalmente para as igrejas pentecostais, majoritariamente são periféricas, compostas por mulheres negras. Então, eu acredito que há uma diferença de, porque a gente é muito diverso, né? Principalmente enquanto igreja evangélica, são mais de 20 mil denominações, então é muito difícil dizer aqui de uma forma geral, mas eu acho que a igreja, ela faz muito quando ela, por exemplo, vai em lugares que o Estado não chega e leva assistência social, leva ação social, leva valores, princípios. Mas por outro lado também ela é omissa quando ela não quer tratar do problema como ele é, né? Como eu disse no meu texto, um pecado. Então, historicamente a igreja tem contribuições, mas ao mesmo tempo, em muitos momentos as escrituras foram sequestradas, né, para poder legitimar o racismo, para legitimar, por exemplo, que as pessoas negras devem perdoar seu algoz, mas o algoz não deve pedir perdão, não deve se arrepender pelo que fez, não deve reparar o que fez. Então, eu vejo hoje que a Igreja de Cristo, né, e o Evangelho, o Evangelho é algo muito puro e algo que transforma, e ele é genuinamente antirracista. Mas quando a gente olha para a prática de pessoas cristãs ao longo da história, e para a prática até das próprias instituições, muitas vezes foi usado para perpetuação de práticas racistas.
E Isa, você acha que o papel da igreja, ele é, que nem você falou, é falar sobre o assunto e falar sem medo de estar tocando num assunto muito delicado ou num assunto que talvez ela não saiba falar muito bem? Ou você acha que o papel dela, e quando eu falo da igreja, eu falo assim dos cristãos também, né, que fazem parte da igreja. Ou você acha que o nosso papel ele vai além, ele vai em talvez pensar em projetos de curto, médio prazo, que visem a redução de atitudes racistas. Como é que você acha que na prática isso se dá? É você abrir o diálogo ou é não você se engajar em movimentos ou você começar movimentos a partir de grupos cristãos?
Olha, eu acredito que as duas coisas são muito importantes. E assim, se o Brasil está atrasado em relação a outros países no debate ao racismo, a igreja também está muito atrasada em relação às outras instituições da sociedade no debate ao racismo. Então, eu acho que o primeiro passo aí é entender e aprender. E não aprender aquilo que me é confortável, aquilo que me é cômodo, mas aquilo que de fato muitas pessoas já estão estudando ao longo da história. Racismo é um fato social. Ele está presente nas estatísticas, está presente em diversas obras. E nos Estados Unidos, muitos cristãos negros, inclusive, têm escrito e pensado sobre esse tema. Mas, infelizmente, esse conhecimento não chega aqui. instituições aí que trabalham no mercado editorial gospel não traduz muitos livros de pessoas negras cristãs falando sobre o tema. E olhando para o Brasil, ainda talvez ainda vai ser uma palavra muito forte, mas é muito, está começando ainda uma cena de cristãos negros, debatendo racismo. Eu estou participando de duas iniciativas que surgiram a partir dessa movimentação. São pessoas negras que já falam de racismo nas suas redes, no seu trabalho, já têm um engajamento, em movimentos negros, mas nunca pensaram isso, junto com outros irmãos na fé e produzindo e tentando construir algo. Então, é muito recente, mas eu vejo que tem algo acontecendo. Então, acho que o papel da igreja é fomentar essas iniciativas, fomentar a discussão sobre o racismo na escola dominical, na célula, no grupo pequeno, as nossas pregações terem palavras sobre isso, naturalizar a discussão sobre o racismo e também ter atitudes positivas, de inclusão, de valorização das pessoas negras, de valorização de referências negras ao longo da teologia e da história da igreja. Nós temos muitas pessoas negras que ajudaram a construir a igreja, a missão, que estavam na construção, na missão de Deus, e muitas vezes são invisibilizadas e apagadas. Então, acho que são dois caminhos aí: fazer projetos, com certeza, e aí em ações de reparação mesmo, para fazer um cursinho, coisas desse tipo, e pensando na periferia, pensando em recorte racial, mas também uma autorreflexão e uma aprendizagem sobre o tema, porque não adianta também querer falar sobre e falar de uma forma que seja equivocada e que só aprofunde a falta de responsabilidade, né? Mas eu acho que sair da inércia já é um caminho.
Acho que tudo que você falou, para mim, conversa muito bem com a proposta desse podcast, né? Que é capacitar e inspirar a juventude cristã. E quando você fala essas coisas, para mim o que você está falando é: a primeira coisa que a gente tem que fazer é se capacitar. É ouvir, é aprender, é entender. E depois disso, ser motivado a fazer alguma coisa, né? Ser motivado a começar um movimento, participar de um movimento, ou de fato lutar para que as coisas sejam diferentes. Isso como cristão, porque a sua fé te motiva a fazer isso. Não porque é legal, mas porque você acha que é certo. Eu acho que isso é muito importante, né? Para qualquer um que está ouvindo, o nome desse podcast é No Mesmo Barco, porque a gente precisa trazer esse senso de união, né? Tá todo mundo junto, estamos no mesmo barco. E a gente precisa se conscientizar, a gente tem que olhar para quem está no nosso barco, né? Quem está do lado da gente, para ter perspectiva. E essa palavra perspectiva, na verdade, é um gancho para minha próxima pergunta, que é: qual que é a perspectiva, ou qual que tem que ser a perspectiva do cristão a respeito desse assunto? Agora, do cristão mesmo, do indivíduo. Porque a gente está falando sobre racismo, a gente está falando sobre coisas mais estruturais, posicionamentos, aprendizado. Mas eu entendo que nós, como cristãos, a gente tem que enxergar o racismo à luz da Bíblia, né? E você fala muito sobre isso no artigo que você escreveu. E eu queria perguntar para você, como deve ser a perspectiva do cristão, baseado na fé dele, a respeito do racismo.
Olha, pergunta difícil, João. Sabe por quê? Porque eu me inspiro na minha fé para poder fazer qualquer ação na sociedade. Mas isso não quer dizer que eu tenha minhas prefer... isso não quer dizer que eu não tenha as minhas preferências e algumas inclinações até pela minha formação, aonde eu cresci, como a minha mãe me criou. Então, eu dizer aqui que existe um modo exato do cristão lutar contra o racismo, talvez eu estaria encerrando um debate que acabou de começar. Mas eu acredito que o caminho é realmente a gente entender aí, né, aquele básico da Bíblia: criação, queda, redenção. Tem mais umas, eu esqueci. Mas a gente olhar para a Bíblia e ver que ela traz uma mensagem, né, de Gênesis e Apocalipse, que existe um Deus. E esse Deus está muito comprometido em se relacionar com as pessoas e também está muito comprometido com a justiça. Então, a justiça, ela não é algo automático que vem pelo fato da gente ser cristão, mas ela é uma atitude, uma escolha, uma conduta que deve ser um desdobramento do fato da gente ser cristão. Então não é assim, vamos pregar a Bíblia e ponto final. Não. Pregue a Bíblia, com certeza. Mas veja o contexto que você está inserido. Quais são as injustiças que você está cercado? Porque era isso que as pessoas, que os profetas faziam. Era isso que Jesus fez. Ele pregava, ele tinha a mensagem dele, que era para todo mundo crer nele. Mas ele também não era insensível às demandas daqueles que chegavam, se aproximavam. Então, não tem como eu dizer aqui uma fórmula exata. Mas eu gostaria muito que o caminho da humildade do serviço nos cercasse. Jesus ensinou o tempo todo que maior é aquele que serve. Então, acho que um convite aí é para os nossos irmãos brancos servirem, né? Servirem as pessoas negras, entenderem suas dores, entenderem, ouvirem seus dilemas, seus conflitos, suas dificuldades, ouvir pessoalmente, mas também ler o que a história diz sobre todas essas dores, sobre todos esses processos e aprender como servir diante desse cenário, né? Então, o John Piper, né, que é até um teólogo branco norte-americano, ele escreveu num texto sobre racismo estrutural. Ele disse que é importante conhecer os conceitos e ele já começa o texto dele falando: o que é racismo estrutural? O que é raça? O que é isso? O que é aquilo? Então é muito importante esse caminho de aprender. Não rejeite um termo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, raça não é um conceito bíblico, então não vamos falar sobre raça. Tá, você pode não querer falar, mas não falar sobre não acaba com o problema. O racismo, ele é uma teoria de que pessoa, existem um tipo de pessoa que é superior a outras pessoas, e isso não é bíblico. E na nossa, no Ocidente, isso revela pelo racismo do homem negro, do homem branco frente aos outros grupos. Então a gente precisa dar nomes, não é falar, ah, vamos dar as mãos e encerrar a questão. Não, como John Piper fez, ele foi pesquisar o conceito e à luz da Bíblia ele discutiu o conceito do racismo institucional, da raça, do racismo e todas essas questões. Então é muito importante esse caminho de entender a estrutura que você está inserido, que é uma prática, uma iniquidade estrutural, é algo contínuo que está enraizado na nossa forma de ver, na nossa forma de pensar. O racismo, ele está impregnado da gente de uma forma, como diversos outros hábitos. E a gente só vence isso quando a gente reconhece que nós somos, estamos numa estrutura racista e nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E é, como eu falei, é um pecado. Então, o meu convite aí para o cristão se posicionar é esse. É olhar para a cruz, né, abandonando todo o senso de orgulho, mas também reconhecendo que a diversidade existe, que existem pessoas negras, pessoas brancas, pessoas indígenas, pessoas de vários grupos étnicos, e que isso é bom, e que mal é a gente usar isso como instrumento de opressão, como foi feito pelos últimos tempos e acontece até hoje com o racismo. Mas a gente também pode usar isso para celebrar e glorificar a Deus, né?
Concordo 100% com você quando você diz que é dever do cristão olhar para o contexto que ele está. Cada um vive em um ambiente diferente, com demandas diferentes, pessoas diferentes. E a gente, como cristão, a gente precisa estar atento para isso, para olhar para as injustiças sociais e raciais e se posicionar e estar aí para fazer alguma coisa. Tem um livro do Tim Keller chamado Justiça Generosa, eu acho, que fala muito sobre isso. Fala que a gente tem que ser sensível para ver essas coisas. A gente tem que ser sensível para enxergar a dor de quem faz parte da nossa comunidade, de quem faz parte do nosso meio. E nós, como cristãos, a gente tem que fazer isso. E se racismo é algo que causa dor, é algo que é injusto, à luz da Bíblia, a gente precisa se posicionar. Tem uma coisa muito legal que um pastor norte-americano negro chamado Vory Baughton, ele fala. Ele fala sobre a beleza da diversidade. E se você for olhar para a criação ela é bela e ela é bela por causa da diversidade. Ao final de todos os dias, Deus falou que o que ele tinha criado era belo e o que ele tinha criado era diverso. Agora, no nosso pecado, no pecado original e desde então, a gente consegue deturpar essa beleza, né? E o racismo, ele parece uma deturpação da beleza da diversidade que Deus criou. E isso, para mim, é uma forma clara de enxergar. Clara de enxergar que é um pecado também, porque se você ofende o outro, ou é preconceituoso com o outro, por causa da pele dele, e tudo que vem com isso, você está ofendendo a imagem de Deus, porque ele foi criado à imagem de Deus. E isso é um pecado, assim, gigantesco, porque você está ofendendo o próprio Deus, né? E todas essas coisas eu acho que ajudam a gente a, primeiro de tudo, entender, nós como cristãos, né? Entender que o racismo é pecado. E a partir daí, fazer tudo isso que você falou e tentar promover uma mudança. Mas uma mudança a partir do evangelho. A partir da forma como a gente enxerga. Que eu acho que é uma forma muito única. E pensando nisso também, eu queria aproveitar para levantar uma questão que é: e quanto aos líderes cristãos? Porque, principalmente os jovens, né? A gente tem um potencial muito grande na juventude, mas eu acredito. E as lideranças, eles estão o tempo todo falando com os jovens e com as pessoas que estão sendo lideradas, né? Então eles, querendo ou não, são uma voz de comunicação, de influência. E se o racismo é algo relevante, principalmente para nós que somos cristãos e a gente tem que lutar contra, eu queria te perguntar como é que você acha que essas lideranças, elas deveriam se posicionar, não só se posicionar, porque eu acho que você já falou isso, mas abrir esse canal de diálogo com as pessoas, né, que são lideradas e estão junto com elas nessa caminhada.
Então, pensando de forma bem prática, a juventude e a adolescência são períodos que as pessoas negras sofrem muito, sabe? Pela aparência de não estar no padrão branco, pelo medo de falar, por diversas questões. Então, participar de uma juventude na igreja, por exemplo, pode ser um período bem doloroso, em igreja com muitas pessoas brancas, por exemplo. Então, eu acho que cabe muito à liderança fomentar essa discussão nos grupos, né? Para que a gente naturalize a beleza das pessoas negras, o valor das pessoas negras, porque muitas vezes a nossa perspectiva ela está totalmente viciada e contaminada pelo mundo, e o mundo é racista. Então, a gente trata de forma diferente, né? Não dá o mesmo afeto, a mesma atenção, nas relações amorosas, nas relações de amizade. Muitas vezes as pessoas negras são preteridas, né? E aqui não é uma questão de aparência, mas de por causa da cor, por causa do cabelo. Então, eu acho que fomentar um debate dentro desses espaços de não tolerar zoeira com o cabelo da menina negra, de não tolerar palhaçadinha com o tamanho do nariz, essas coisas, eu acho que isso parece simples, mas isso muda muita coisa, né? Porque você já está mostrando para as pessoas negras que aquele grupo, que aquela igreja, ela é um lugar seguro, que ali você pode ser quem você é, né? Pode ter o seu cabelo, usar a roupa que você gosta e tudo mais, e Deus vê isso e acha bom, né? Porque ele criou as pessoas negras também. Então, eu acho muito importante isso. E eu vou parecer repetitiva, mas eu acho que não é pouco falar. Ser intencional, sabe? Muitas vezes a gente, quando é negro, a gente cresce ouvindo tantas ofensas, tantas desmerecimento de quem a gente é, que a gente já cresce não acreditando que a gente tem um potencial para algo. E é muito importante quando você tem um líder que te encoraja, que te estimula a desenvolver a sua vocação. Então, acredito que a liderança de jovens tem que ter um olhar especial para que, se ele ver ali um jovem negro com potencial, ele incentivar, porque isso faz muita diferença na vida da pessoa negra, receber incentivo, receber apoio. E saber que tem pessoas que acreditam e apoiam, sabe? Então, isso pelo menos para mim foi um diferencial muito grande. Então, acho que é um pouco disso também.
Legal. Uma coisa que eu não consigo deixar de pensar é como a gente está vivendo um momento muito único e como, pelo menos para mim, ele ajuda muito a gente a começar a se engajar nessas questões. Porque a pandemia, ela tem um potencial muito grande de te fazer enxergar o outro. Porque se você sai na rua, você tá sem máscara, ou você age de alguma forma inconsequente, você pode afetar o outro. Isso pode, de alguma forma, causar a morte dele ou de outra pessoa, né? Então, mais do que nunca, eu diria que a gente consegue enxergar o outro. E isso, na minha opinião, é um primeiro passo. E é um primeiro passo muito grande. Porque nós precisamos olhar para o outro, né? Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu, né, a mensagem dele nisso, nesses dois mandamentos. E acho que uma coisa a gente tem se esforçado para fazer, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Aí a minha pergunta, que fica para quem tá ouvindo também, é se você tem amado o próximo como você mesmo. Porque é a partir daí que você vai conseguir ser sensível para perceber a condição do outro, né? E eu acho que isso é muito importante. Isa, muito obrigado por estar aqui com a gente. O papo foi sensacional. Eu aprendi muito. Amei te ouvir. Espero que você possa voltar alguma outra vez para a gente bater um papo. Sei que você sabe muito de política. Então, um dia quero te ouvir falar sobre política também. Mas queria agradecer mesmo por você estar aqui falando sobre um tema que é extremamente relevante e que eu tenho certeza que todo mundo que ouviu aí, aprendeu muito.
Ah, eu que agradeço.
E esse foi mais um episódio do No Mesmo Barco, produzido pela Garagem 64. Se você gostou, não esquece de curtir esse episódio, seguir a gente no Spotify e compartilhar. Se você tem Instagram, segue a gente no arroba no mesmo barco cast para saber tudo que tá rolando. Então é isso, pessoal. Um abraço e fiquem em casa.